Colônia espiritual, amor e caridade. Débora está sentada à janela do veículo e seus pensamentos se perdem na beleza do lugar. Cores, aves, nuvens com tons lilás e violeta cercam toda a colônia amor e caridade. Seu peito se enche de esperança quando se aproximam do lugar e ela pode ver centenas de crianças brincando nos parques espalhados pela colônia. Uma empolgação invade seu coração e a certeza de que seu sofrimento está chegando ao fim. Nina, essa é sua colônia? Sim, Débora, essa é a colônia Amor e Caridade. Ela é linda como todas as outras, mas tem algo diferente. Sim, aqui temos muitas crianças. Exatamente isso que pude observar. Muitas crianças. Por que somente aqui eu vi crianças? É nossa especialidade. Aqui, em Amor e Caridade, recebemos as crianças vítimas de câncer que desencarnam nos hospitais do Brasil. Nossa, que legal! Sim, a colônia Amor e Caridade é muito legal. Nina, por acaso vocês não recebem baleados? Risos. Débora, só mesmo você para fazer piada com a sua dor, diz Nina sorrindo. Estou brincando. Me sinto bem aqui. Sei lá, sinto uma paz enorme invadindo meu peito. Vou levar você a uma de nossas enfermarias para ver as crianças. Depois você pode descansar um pouco. É, Nina, acho que é disso que estou precisando. Descansar. Já estamos nos aproximando da estação de desembarque. Felipe, você pode levar Débora para uma de nossas enfermarias para ela descansar? Claro que sim, Nina. Você não vai ficar comigo, Nina? Não, Débora. Vou procurar por nosso dirigente para saber notícias de Alan e logo depois vou à enfermaria falar com você. Assim que terminar meu assunto com ele, procuro você. Pode deixar. Estou sonolenta mesmo, embora curiosa. Será que o Alan está aqui? Não. Aqui tenho certeza que ele não está. Se tivesse vindo para cá, não teríamos tido todo esse trabalho de procurá-lo pelas colônias que já visitamos. Mas tenho esperanças de que Daniel saiba alguma coisa. Quem é esse Daniel? É o presidente de nossa colônia. Ah, desculpe, você já havia me falado. Sem problemas. Nina, posso lhe pedir uma coisa? Sim, Débora. Posso descansar primeiro e depois ver as crianças? É que estou muito cansada. Me sinto sonolenta. Vá com o Felipe e descanse. Depois eu mesma levo você para ver as crianças. Obrigada, Nina. Agora vá com o Felipe e descanse. Índio, obrigada mais uma vez, diz Nina afastando-se do grupo.
De nada, Nina. Quando precisar é só chamar, diz o índio.
Ei, você não vai se despedir de mim? Diz Débora. Ainda não, senhora. Nos veremos em breve. Tá bem, Nina. Mesmo assim, obrigado por tudo, amigo índio.
De nada, senhora, diz o índio se afastando do grupo.
Felipe leva Débora para repousar em um dos leitos da enfermaria número 3, enquanto Nina se dirige apressadamente ao gabinete de Daniel. Após caminhar alguns minutos, Nina chega ao prédio onde Daniel despacha durante todo o tempo. Ela é recebida pelo assessor de Daniel e seu melhor amigo, o Marques. Oi, Marques.
Oi, Nina. Tudo bem? Que saudades.
Sim, o Daniel está aí? Ah, perdoe-me, Marques, mas eu também estava com saudades de você.
Sim, ele está. Você quer falar com ele?
Gostaria, se for possível.
Venha, eu a acompanho até seu gabinete.
Nina e Marques se dirigem à sala de Daniel. Delicadamente, Marques bate à porta pedindo permissão para entrar.
Entrem, Marques e Nina.
Nina entra na frente e logo se dirige para falar com Daniel. Boa tarde, Daniel.
Olá, Nina. Sente-se, por favor.
Nina senta-se em uma confortável cadeira branca colocada à frente do respeitado mentor.
Como foi sua experiência nas colônias visitadas?
muito gratificante, Daniel. Como sempre, somos bem recebidos nas colônias irmãs aqui do Brasil.
Somos sempre bem recebidos em todas as colônias do Orbe, Nina, afirma o sábio Daniel.
É muito bom experimentar tudo isso, afirma a jovem.
O que lhe traz aqui?
Eu, Felipe e o índio levamos Débora para algumas colônias para ver se encontramos seu filho, o Alan, mas confesso que não sei onde o menino está. Gostaria muito que você me ajudasse a encontrá-lo.
Vou pedir ao Marques que faça uma busca em todas as colônias possíveis. Tenho certeza que isso vai lhe ajudar. Agora vá descansar um pouco. Assim que tiver alguma notícia, eu lhe chamo.
Nossa, obrigada, Daniel.
De nada, Nina. Agora vá. As crianças estão saudosas.
Obrigada, querido mentor, diz Nina levantando-se e saindo da sala.
Daniel volta a seus afazeres enquanto Débora dorme se recuperando.
Nina e Felipe voltam às suas rotinas diárias em amor e caridade.
Após 2 dias, Daniel chama Nina e Felipe para uma conversa sobre o paradeiro de Alan. Apressadamente, Nina chega ao gabinete do mentor.
Oi, Daniel. Você mandou me chamar?
Sim, Nina. Como está, Felipe? Diz Daniel de pé.
Bem, Daniel, muito bem.
Sente-se.
Convida Daniel, indicando 2 cadeiras colocadas à frente de sua mesa. Todos se sentam.
Nina, o Marques fez a busca solicitada para descobrir o paradeiro do menino Alan. Não obtivemos respostas satisfatórias até o momento.
Meu Deus, como assim? Ainda não o encontraram? Diz Nina.
Existem mistérios que até mesmo os espíritos mais evoluídos ainda não sabem responder, Nina, diz Daniel.
Perdão, Daniel.
Não há o que perdoar.
Mas, Daniel, que mistério é esse? Pergunta Felipe.
Não existe mistério algum, Felipe. Simplesmente ainda não tenho a resposta apropriada para vocês. É só isso, diz Daniel.
Perdoe-me, Daniel, diz Felipe.
Olha, tenho uma nova missão para vocês.
Diga, Daniel, responde Felipe.
Como pudemos acompanhar até agora, o corpo de Débora está sendo mantido por aparelhos lá no hospital. Ela ainda não está morta. Seu espírito está tendo essa oportunidade evolutiva a nosso lado. Laços fluídicos ainda a mantêm ligada a seu corpo. Por esse motivo, ela se sente tão cansada e precisa de descanso para se refazer. O pessoal da enfermaria número 13 está fazendo sua parte.
Sim, diz Nina.
E como todos nós sabemos, enquanto o corpo se mantém vivo, o espírito se mantém ligado a ele por pequenos laços fluídicos. Mas é chegado o momento de interferirmos para que esses laços não se percam. Pois para tudo existe um tempo hábil.
Sim, Daniel, sabemos disso. Ela não pode ficar tanto tempo afastada de seu corpo.
Pois bem, Nina e Felipe, prestem muita atenção, por favor. Débora está pagando um preço muito alto por ter tentado contra sua própria vida. Nós sabemos que quando o espírito tenta tirar sua vida, ele tem que ajustar-se e arcar com as consequências de seu ato. Somos nós os responsáveis por todas as nossas atitudes, atos e por nossos pensamentos. Débora é um ser muito especial para nós aqui da colônia. Embora vocês ainda não saibam, ela está em missão com o espírito do menino Alan. Portanto, eles precisam cumprir o que está determinado, o que eles mesmos combinaram. Vocês receberão as instruções que lhes serão passadas pelo Marques de como deverão proceder daqui por diante.
Faremos o que for necessário para ajudar Débora e o Alan, diz Nina.
Tenho certeza disso, Nina. Agora vocês precisarão voltar até o hospital, onde Débora está internada, e aplicar-lhe passes fluídicos. Eu mesmo vou até a enfermaria prepará-la para sua volta ao corpo físico.
intua os médicos a reduzirem a medicação, forçando a volta de Débora. Ela tem que sair do coma.
Então ela não vai desencarnar?
Não, Nina. Débora vai sair do coma e terá uma nova oportunidade. Tudo que ela viveu nesses dias com vocês, todas as experiências, já estão introduzidas no seu subconsciente. E ela vai se lembrar de algumas coisas como se fosse um sonho. Isso lhe fará modificações que lhe serão muito úteis. Espero que ela viva uma vida de bondade e amor, sem a companhia do menino Alan.
O tempo que ela ficou em coma lhe trará algum problema físico, Daniel?
Nada relevante. Ela será assistida e ajudada.
Está bem, Daniel. São essas as recomendações?
Sim, Felipe.
Estamos aqui para auxiliar, diz Nina.
Obrigado.
Daniel, me perdoe, mas só para que eu me tranquilize, em quantas colônias o Marx procurou pelo Alan?
Em todas em que seria possível que ele estivesse, Nina. Você pode nos dar os nomes, Daniel?
Claro, se você não se incomodar.
Sim, Felipe, claro que sim. Anota aí. Colônia Arco-Íris. Colônia Raios do Amanhecer. Colônia Bom Retiro. Colônia Padre Chico. Colônia da Praia. Colônia Nova Esperança. Colônia das Águas. Colônia Morada do Sol. Colônia das Flores, nossa co-irmã, Colônia Gramado e seus núcleos de atendimento socorristas, entre eles as colônias das Orquídeas, Girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva, Colônia das Rosas, Colônia Estudo e Vida, Colônia das Violetas, Colônia do Sol Nascente, Colônia do Abacateiro, Colônia do Rouxinol e Colônia do Moscoso. Além dessas, é claro, ele pediu informações a outras colônias. Ele visitou a Colônia Socorrista Moradia, Colônia Campo da Paz, Casa Transitória de Fabiano, Colônia da Música, Colônia Espiritual de Eurípides Barçanulfo, Colônia Alvorada Nova, Colônia Casa do Escritor, Colônia Triângulo Rosa e Cruz, Sanatório Esperança Moradias, Colônia Porto da Paz, Instituto de Confraternização Espírito Meimei, Colônia A Cruzada, Colônia Gordemônio, Colônia da Redenção, Colônia Amor e Luz e algumas outras que vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, sem falar daquelas que vocês visitaram.
Caramba, ele trabalhou bastante, não é?
Marques tem seus auxiliares, assim como vocês. E, além de tudo, as colônias estão interligadas, assim como as cidades do mundo material, diz Daniel.
Daniel, posso lhe fazer outra pergunta?
Sim, Nina, claro que sim.
O fato de termos feito toda essa viagem com Débora à procura de seu filho durante seu estado de coma é algo que eu ainda não havia experimentado. Qual o objetivo disso?
Débora, como todos sabem, passa por uma prova muito difícil. Se nós não tivéssemos feito tudo isso que fizemos, não teríamos introduzido essa experiência no seu subconsciente. Provavelmente ela tentaria novamente o suicídio. A misericórdia divina nos permitiu auxiliá-la neste momento tão complicado de sua encarnação atual.
Quer dizer que quando encarnamos, as experiências vividas fora do corpo, nos sonhos, nas visões, etc., têm relevância na existência atual?
Já não dissemos que nós, os espíritos, influenciamos muitos encarnados mesmo sem que eles percebam?
Sim, sabemos disso, diz Felipe.
Pois bem, podemos influenciar muito mais do que eles podem perceber ou imaginar.
Ainda bem que nós só utilizamos a influência para enriquecer os espíritos em sofrimento, diz Nina.
Sim, minha querida, nós, de amor e caridade, além de ajudarmos aqueles que chegam aqui em dor, auxiliamos aos encarnados em pensamentos. Somos responsáveis por tudo aquilo que semeamos, inclusive os pensamentos. Muitas vezes a influência muda destinos.
Glória a Deus,
diz Nina.
Sim, graças ao Senhor que permite que auxiliemos a todos os necessitados, diz Felipe.
Obrigada pela paciência, Daniel.
De nada, Nina. Agora se preparem e sigam as recomendações que lhes dei.
Daniel, posso lhe pedir outra coisa?
Sim, Nina.
Você pode fazer uma prece para Débora, mas antes tem uma coisa que muito despertou minha curiosidade.
O que foi, Nina?
Aquele encontro do Alan com seu pai no passeio da escola. Qual foi o motivo daquele encontro?
Quem pediu socorro para João Carlos? Quem foi que saiu correndo para chamar a ambulância?
O menino, ora, diz Felipe.
Ajustes, Felipe, ajustes, diz Daniel.
Mas que tipo de ajuste, Daniel?
Por vezes precisamos ajustar pequenas diferenças que foram deixadas para trás na existência anterior.
O menino Alan simplesmente retribuiu o gesto de amor e bondade que João Carlos lhe fez ao dar-lhe aquela existência. Afinal, foi ele quem forneceu os elementos que proporcionaram a vida de Alan. Se João não tivesse tido um romance com Débora, Alan não existiria.
Quer dizer que foi um ajuste de contas?
Sim, Nina. Um simples gesto de amor e caridade que salvou a vida de João.
Vai entender, diz Felipe.
Felipe, há muitos mistérios que nós ainda não entendemos, diz Daniel.
Do alto de sua luz, ainda existem coisas que você não sabe, Daniel?
Muitas coisas, Nina. Pois acima de mim existem espíritos ainda mais iluminados.
Isso só nos faz mostrar o quanto temos que trabalhar, não é, Nina?
Sim, Felipe. Ainda temos um longo caminho pela frente.
Não desanimem. Existem milhões de espíritos em condição muito inferior à de vocês.
Ah, isso é verdade, diz Felipe.
Daniel, você pode fazer a oração que lhe pedi?
Diz Nina.
Claro que sim. Vamos orar.
Nina, Felipe e Daniel ficam de pé e se dão as mãos.
Daniel fecha os olhos e começa a proferir uma linda prece.
Deus de amor e bondade, dai-nos a permissão de auxiliar nossa querida irmã Débora, que precisa de paz, luz e sabedoria para regressar à sua vida diária.
Permita-nos, Senhor, alegrar-lhe os dias, dar-lhe a esperança de encontrar-se com seu filho Alan e, acima de tudo, encha-lhe o coração de esperança e felicidade. Que sua bondade se estenda sobre os familiares e que o amor divino seja o condutor da existência corpórea. Graças te damos, ó Senhor de luz. Amém.
Todos se entreolham, se abraçam em luz e agradecem a Daniel a linda prece.
Agora, meninos, voltem ao trabalho, diz Daniel.
Sim, Daniel, diz Felipe.
Nina agradece e ambos saem, dirigindo-se rumo ao hospital.
Daniel vai à enfermaria onde está Débora.